caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Agora ouvimos um discurso do senador Fernando Bezerra sobre o Hospital do Câncer lá em Pernambuco, e eu queria, senador, me associar, porque hoje praticamente dediquei toda a manhã, eu e vários senadores, senador Aloísio Nunes Ferreira, senador Valdemir Mocca, senador Walter Pinheiro, o presidente da comissão, senador Hélio José, e vários senadores, senador Ivo Cassol, senador Cristóvão Buarque, no debate desse tema. Está tramitando no Senado Federal o PLS, Vossa Excelência até recebeu um documento, de quem não admite que o Congresso seja parte protagonista dos processos que tratam da vida das pessoas. Essa semana passada, nós aqui também tivemos uma grande mobilização em torno de um medicamento que está comovendo o país, eu diria muito pela emoção, mas também pelos aspectos clínicos, pelos aspectos de saúde, que é a fosfoetanolamina sintética, desenvolvida por químicos da Universidade de São Paulo. Debatemos, trouxemos ao debate para esta casa, por iniciativa do senador Cassol e por minha iniciativa. E eu penso que é só dessa forma, dialogando, conversando, que nós vamos chegar a algum lugar. Não há outro caminho. Em todas as áreas, a área da especialidade do nosso senador Otto Alencar, de órteses e próteses também, e vamos caminhar nessa direção. Apresentamos aqui neste ano, depois de um longo trabalho, desde 2013, o PLS 200, que trata tão somente de, olhando o paciente, agilizar a pesquisa clínica. Agilizar, para que o paciente tenha, como no caso da fosfoetanolamina sintética e de outros medicamentos à disposição, não só o tratamento para o câncer, que é uma das doenças que mais mata depois das cardiovasculares em nosso país. Mas não estamos cuidando também de uma outra doença que está cada vez mais presente, que é o Alzheimer, e que é acometido por pelo menos 1 milhão e 200 mil brasileiros e brasileiras sofrem do Alzheimer. Então, nós precisamos. E eu, ao ler uma declaração de um cientista, Samuel Cohen, especialista da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele disse que as pressões sobre os governos e sobre as instituições públicas, por mais pesquisas, têm promovido avanços importantes nas últimas décadas, como medicamentos para o combate à AIDS, o HIV, e o câncer. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo, como autora e os senadores Mocca e Walter Pinheiro, do PLS 200, é o cientista Samuel Cohen, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, um dos maiores defensores da atualidade sobre a necessidade de incentivos às pesquisas, e isso inclui pesquisas clínicas com as pessoas. Segundo ele, para que os países vençam as doenças mais recorrentes da atualidade, como Alzheimer, serão necessários ajustes conjuntos com a participação da sociedade para melhorar a atuação dos governos, das indústrias farmacêuticas, dos cientistas, pesquisadores e também dos órgãos reguladores. É um trabalho que envolve toda a sociedade. Esse é o principal motivo do que estamos aqui trabalhando e legislando. É o caso do PLS 200. Essa proposta vem por isso, agregar valor ao debate sobre as pesquisas clínicas em nosso país. O acesso à saúde, com mais qualidade, passa inevitavelmente por avanços na forma como fazemos pesquisas científicas em nosso país. Desburocratizar o sistema é, por isso mesmo, uma forma eficiente e responsável, e também ética, de criar condições para que as atuais e as futuras gerações tenham acesso às inovações que possam melhorar a vida das pessoas. Hoje, na prolongada audiência pública, mais de 3 horas, na Comissão de Ciências e Tecnologia, requerida pelo senador Aloísio Nunes Ferreira, que é o relator do PLS nessa comissão, o PLS 200, como eu disse, assinado pelos senadores Valdemir Mocca, Walter Pinheiro e por mim, Nós discutimos nessa audiência com a presença de especialistas, entre os quais Dr. Rodrigo Stabelli, vice-presidente de pesquisa e laboratório de referência da Fundação Oswaldo Cruz, famosa Fiocruz, Dr. Fábio Frank, oncologista, presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, Doutora Fernanda Sobral, conselheira da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Dr. Jorge Venâncio, coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, CONEP, Dr. Paulo Hoff, professor titular de Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor-geral do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, e Cláudio de Araújo, advogado que falou em defesa da CONEP. Nessa audiência, nós tratamos de mostrar que o Brasil precisa, sim, de uma legislação clara, objetiva, cientificamente destinada a atender ao interesse dos pacientes. Veja a polêmica em torno da fosfoetanolamina. E é exatamente por conta disso que nós apresentamos este projeto de lei, o PLS 200, senador Jorge Viana, no sentido de oferecer aos pacientes que estão desesperados por uma doença que mata, mata mesmo, dependendo da variação do tipo que é o câncer. E nós queremos, exatamente, com a participação democrática de todos os órgãos envolvidos nessa área, sejam eles pesquisadores, as instituições acadêmicas, e a Bahia, senador Otto, tem excelência nessa área, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todo o Brasil tem centros acadêmicos. E a maior área de pesquisa é na área pública, das instituições públicas, das universidades federais, do Paraná, do Acre, de todos os estados. O debate de hoje deixou muito claro que é preciso realmente criar uma legislação clara e objetiva. Um avanço que envolveu diferentes pontos de vista no debate de hoje para reformar o atual sistema de análise e procedimento clínico, melhorá-lo com o óbvio e correto respeito à ética e à vida das pessoas, de cada um dos pacientes que participam desse tipo de pesquisa. Eu queria dizer que todas as contribuições foram extremamente valiosas, a partir também da própria Fiocruz, que trouxe um elenco de sugestões para aperfeiçoar o projeto PLS 200, e aí nós acolhemos respeitosamente as sugestões, vai depender do relator Aloysio Nunes Ferreira fazer o acolhimento. Mas a conselheira da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a doutora Fernanda Cabral, deixou muito claro que a pesquisa precisa, no caso da pesquisa clínica, por envolver os seres humanos, pesquisa com saúde, ficar subordinada ao Ministério da Saúde, enquanto as outras pesquisas comportamentais, sociológicas, antropológicas, voltar ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Essas contribuições todas ajudam, sem dúvida, a aperfeiçoar um mecanismo que no Brasil está antiquado às nossas necessidades. O adequado desenvolvimento desses protocolos, com óbvio e correto respeito aos preceitos éticos à vida, é fundamental para a produção de medicamentos adequados à população. É a esperança de cura e, muitas vezes, a única oportunidade de sobrevivência de tratamento mais adequado. O Brasil está muito, mas muito atrás do que se tem feito, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos em relação à pesquisa clínica. Demora-se de 10 a 15 meses para aprovar um projeto no Brasil, enquanto no restante do mundo esse prazo varia de 3 a, no máximo, 6 meses. Prazos estão, por isso, sendo perdidos, pesquisas estão sendo canceladas e medicamentos que deveriam estar em estágio avançado de análise estão, lamentavelmente, longe da farmácia, mas longe, sobretudo, dos pacientes, dos hospitais, das famílias. É evidente que o atual modelo precisa ser ajustado e, para isso, propusemos o debate dessa legislação. Todos os presentes ao debate reconheceram de forma consensuada em relação a isso. Essa é uma responsabilidade que nós, congressistas, temos. Afinal, fomos eleitos para isso. E se nós nos omitirmos nessa responsabilidade de legislar sobre temas dessa relevância, senador, não merecemos estar ocupando uma cadeira no Senado ou na Câmara Federal. Então, as pessoas que imaginam que essa não seja uma atribuição do legislador enganam-se redondamente, estão negando até um princípio democrático, porque no processo de representação legislativa ou parlamentar, essa é a nossa responsabilidade. Além das dificuldades para o acesso a novas substâncias e medicamentos, a excessiva burocracia tem reduzido, por exemplo, os financiamentos à pesquisa científica em nosso país, já estou terminando, senador Jorge Viana, limitando a atuação acadêmica e criando enormes barreiras para pesquisas independentes, que muitas vezes são desenvolvidas por universidades ou instituições acadêmicas com muitas dificuldades e poucos recursos. O caso da fosfetilamina sintética, como falei aqui, desenvolvido, produzido na USP, que ganhou noticiário nacional e até internacional, depois de ter sido apontada como revolucionária no tratamento do câncer, é emblemática e reforça a necessidade de políticas públicas de saúde mais duradouras, de marcos legais atualizados, além das sempre presentes e necessárias campanhas e mobilizações de prevenção contra doenças graves e de difícil tratamento. Quanto mais barreiras e mais dificuldades se criam, mais demorados ficam os processos dessa pesquisa clínica. Por isso, a importância de criarmos um marco regulatório para, de forma descentralizada de gestão e análise, aproveitando o que já foi construído de modo até agora, nesses 20 anos de funcionamento do sistema, aperfeiçoá-lo. E, se for o caso, não só o Ministério da Saúde, mas também o Ministério da Ciência e Tecnologia tem uma participação efetiva nesses procedimentos. Eu fico muito feliz de poder ter trabalhado nesse processo e não vamos esmorecer diante das pressões contrárias, porque não pode nem a ideologia, nem o corporativismo forçar a sociedade a não aceitar um avanço dessa natureza em benefício da pesquisa e do desenvolvimento do nosso país, mas, sobretudo, em favor da saúde dos brasileiros. Muito obrigada.